Alô, hashtaggers! Estamos aqui. Prometemos que a gente ia voltar essa semana. Vai ser na semana que vem? A gente não sabe. A gente não fez essa promessa. A gente fez a promessa dessa semana. Então estamos aqui com o episódio 23 e hoje, um episódio hilário. Eu acho que é um dos episódios mais hilários que a gente já fez, porque são temas muito diversos, mas muito legais de se falar, né, amigo?
Sim. Que cheiro é esse, Thalita?
Que catinga é essa?
Que catinga é essa? Ai, gente, olha, hoje a gente vai falar sobre o dinheiro que foi parar no rabo do senador, gente. São umas coisas que só acontecem aqui nesse país, né? Como é que pode?
Por que
Ai, ai.
choras, House of Cards?
A gente vai falar também sobre o STF e o André do Rap, né? O líder do PCC que foi solto essa semana. E vai falar sobre uma censura que o Twitter e o Facebook fez de uma notícia aí que causou uma polêmica nas
Sou a favor
redes.
dessa censura. Dessa censura eu sou a favor. Já vou dar um spoiler aqui.
E vamos, ó, depois que a gente conversar, eu quero ver se você vai ser a favor ainda mesmo.
E vamos lá, gente, para mais um episódio. Quem sabe no fim desse episódio a gente acha 15 mil entre as nossas nádegas, né? Se a gente tiver com sorte.
Ai, que ódio!
Vamos de hashtag. Deu merda, viu, Lud? Literalmente deu merda. E estão usando o nosso dinheiro para limpar o dinheiro. Estão usando o nosso dinheiro
Nossa.
para limpar, tá? O senador e vice-líder do governo no Senado Federal, Chico Rodrigues, mostrou ao mundo que é possível se tirar dinheiro do cu. É possível, gente. Sabe quando a sua mãe fala bem assim: eu vou fazer o quê? Eu vou tirar dinheiro do cu, eu não tenho como. Aí você vai falar bem assim: é possível, tá?
É possível. Ai, gente, olha. Olha, perdi tudo, viu?
Eu não tô acreditando que a gente tá tendo que falar isso, velho. Gente, a política brasileira. Gente, sim. É que tal qual os agentes da Polícia Federal se surpreenderam com o um nível tal de indignidade. Esse termo usado pelo meio que é perfeito. O um nível tal de indignidade de esconder dinheiro no ânus. Todo o Brasil também se surpreendeu com o roteiro da política desse país, gente, porque não tá
Sim.
fácil. Não tá fácil. É uma coisa mais assustadora que a outra, gente. E aí, esse rolê ocorreu na quarta-feira, dia 14, e foi pro mundo quando a revista Cruzoé soltou, ali na quarta noite, uma matéria sobre o assunto. E aí, as hashtags propina na bunda, dinheiro na bunda, Chico Rodrigues ficaram em alta. Tanto no, na quarta noite, né? E aí na quinta de manhã ele já tava mais em alta. Mas o que que rolou, gente? A PF bateu, a Polícia Federal, né? Deixa eu corrigir aqui, porque senão o Ludiero vai me matar. A Polícia Federal bateu na porta do senador Chico Rodrigues, lá em Roraima, para cumprir o mandado de busca e apreensão referente à Operação Desvide 19. Que eu amo todos os termos que são dados para as operações. E por que que é Operação Desvio 19? Porque ela investiga um desvio de 20 milhões em emendas destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima para o combate ao novo coronavírus, gente. Cada congressista ele tem direito a 15 milhões por ano em emendas ao orçamento da União. E aí, esses parlamentares, eles têm que destinar. Eles têm as emendas indicadas, né, que eles falam, olha... Gostaria que fosse aqui, ó, nesse local, no Hospital da Baleia, por exemplo, no Minas Gerais. Queria que fosse destinado, porque eles precisam fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E também tem aquelas emendas que eles mandam diretamente. E aí, essa operação é para apurar desvios, porque aparentemente foram destinados 20 milhões para Roraima, para a Secretaria de Saúde de lá, só que não estavam sendo aplicados, estavam sumindo esse dinheiro. E aí, ok. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, né, que é a capital, expedidos pelo ministro Roberto Barroso, que é o relator da investigação do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Chico Rodrigues foi um dos alvos. Ele atendeu a porta de camiseta e com shorts parecido de pijama. Shorts azul. E aí, gente, foi quando ocorreu o fato. E aí a gente vai ler aqui a descrição oficial das buscas na casa do senador, que todos os jornalistas tiveram acesso. E aí diz o seguinte: nesse momento, o senador Chico Rodrigues indagou ao delegado Edson se poderia ir ao banheiro. O delegado Edson respondeu que sim, mas informou que o acompanharia. Nesta hora, o delegado percebeu que havia um grande volume em formato retangular na parte traseira das vestes do senador, que utilizava um short azul e uma camisa amarela. Considerando o volume e o seu formato, o delegado suspeitou estar o senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes, o senador ficou bastante assustado e disse que não havia nada. Será que a pessoa achou que ninguém ia perceber a ponta quadrada? Pelo amor de Deus, é Bob Esponja agora nessa merda? E aí o relatório continua. Ante a fundamentada suspeita, já que o volume destoava completamente do pijama utilizado pelo senador e a informação que não havia nada consigo, o delegado decidiu então fazer uma busca pessoal no senador, a qual foi filmada por policiais federais que executavam a diligência. A orientação para a filmagem foi feita visando demonstrar com exatidão a forma como o senador estaria buscando ocultar itens em suas vestes pessoais, mesmo após a apresentação do mandado de busca e apreensão expedido pelo STF. Gente, e aí, nos autos, né, dessas coisas descritivas, tiraram prints do vídeo. O vídeo está guardado. O Barroso mandou colocar em um cofre, inclusive, o vídeo. E aí, colocaram prints. E aí, mostra só a bundinha do senador, ali. E aí, mostra uma mão entrando na bunda dele e retirando os valores. Gente, desse jeito, simples, desta forma.
Um
E aí,
nível tal de indignidade,
um nível tal de indignidade, amigo, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Ao fazer essa busca pessoal, no primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil. 15 mil, Lugero.
Gente do céu, como é que pode,
Como é
cara?
que pode? O senador foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores, né? E aí, ele foi indagado uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, com bastante raiva, ele enfiou a mão na cueca dele e sacou outros maços de dinheiro, que aí, onde provavelmente estava nas nádegas, dentro das nádegas, que totalizaram a quantia de R$ 17.900.
Gente,
Sim. E
que
aí,
bundão, né?
eles continuaram ocultando, eles continuaram insistindo, né, para perguntar se ele estava com mais dinheiro, que você estava com mais dinheiro. E aí, a
É.
equipe policial foi, fez uma nova busca e acharam R$ 250.
Gente, mas é um buraco negro mesmo.
Buraco negro. E olha que a bundinha dele era bicharia, viu? Imagina. Ai, ai. A minha bunda deve dar para guardar uns 50 mil. Ai, ai. Tá, e aí, gente, a equipe tem todo o vídeo, né? Considerando, mostrando a forma que os valores foram escondidos. E aí, a pessoa que descreveu falou bem assim: ó, deixo de reproduzir tais imagens para não gerar mais constrangimentos. Na matéria da Cruzeiro, inclusive, é citado que algumas notas recuperadas estavam sujas de fezes. E o
Gente.
repórter comentou. Para se ter uma ideia do absurdo da situação, algumas notas recuperadas estavam sujas de fezes. O constrangimento foi geral.
Cara, é
Gente.
aquilo que eu te falei também, né, Thalita? Não limpa o rabo, não? Gente.
Exatamente. Não, amigo, não limpa. Eu já desisti dessas pessoas. Ai, ai, viu? Como é que
Gente do céu,
pode?
como é que. Eu, hein?
E aí, gente, o Twitter não deixou passar, né? Não deixou passar. Então teve uma chuva de comentários na reportagem. E aí, a gente vai ler alguma delas. A Bia Ferreira, a Iglesias Biteriana, disse o seguinte: os caras literalmente limpando a bunda com o nosso dinheiro. O Rafael Moura disse: o famoso dinheiro suado. Imagina, isso aqui é o Lude. Imagina o cheiro das cédulas. Carteira pra quê se pode guardar dinheiro no cu? Aliás, além do dinheiro, ele também deve ter passado cheque ao ser pego nessa situação. Aí uma pessoa respondeu assim, ele: nesse caso, a lavagem de dinheiro é justificável. Aí uma outra pessoa colocou: caderneta de poupança. Aí o outro: acabou a corrupção, agora é a corrupção.
Ai, não dou conta, não.
Não dou conta, gente, eu não tenho maturidade, eu não tenho. Aí a Daniela falou o seguinte: a expressão tem dinheiro até no cu fazendo mais sentido no governo que mais gosta de cu e dinheiro, o governo Bolsonaro. Aí o Diego falou o seguinte: esse tava enchendo o cu de grana. Aí o outro: esse ficou a bunda com nota de 100.
Ah, encontraram até o lobinho lá, né? O lobinho guará no meio.
Sim, porque as notas de R$ 200 permite, né? E por isso que, inclusive, eu acho que ele estava conseguindo, não ficou tão aparente, né? Porque a nota de R$ 200 permitiu ser um volume menor, né? E aí fizeram também, gente, aquele meme do Bota, do emojizinho com a bunda, com os
Thalita, imagina no Senado, no plenário, nos corredores do Senado.
Gente, a sorte dele é que não tem muita gente em Brasília,
É.
no Senado, mas o que deve ter bombado de WhatsApp entre os
Com
senadores,
certeza.
meu Deus, gente. E aí, gente, o Chico apareceu com uma cara lavada no Instagram dele, gravando um
Sim.
vídeo dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai atrás para mostrar que ele não tem nada a ver, que ele vai fazer a defesa dele e que Deus vai estar com ele. Gente, qual é a defesa, gente? Tem vídeos? Tem uma equipe inteira que viu. Qual é a defesa? Quem é que. Ele vai falar o quê? Que é normal guardar dinheiro na cueca, no cu?
Pois é, e vale lembrar que esse dinheiro era para coisas da Covid, né?
Exatamente o que é pior ainda, né?
Nossa.
Porque com esse dinheiro poderia salvar muitas vidas, né? Poderia ter
Sim.
muitos recursos, né? Inclusive, esse vai ser um argumento que o Barroso vai falar sobre o afastamento dele, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas, enfim, a Procuradoria-Geral da República disse que é inegável a gravidade da ocorrência e que evidencia, sem brechas de dúvidas, né, a origem ilícita dos valores apreendidos na residência, que ele tentou arduamente ocultar. E aí, para a Procuradoria, foi frustrada essa tentativa do senador, e aí eu amo, porque o termo usado no documento da Procuradoria diz o seguinte: restou frustrada a tentativa do senador de encobrir provas de atos ilícitos, em especial diante do comportamento do parlamentar que revelou a necessidade, inclusive com risco pessoal e a sua integridade corpórea, de esconder os elementos provenientes da prática criminosa. Oh, gente, pelo amor de Deus, como é que pode isso acontecer, gente? Enfim. E aí, o senador, ele não pode ser preso na justiça comum, né? Ele tem que ser parlamentar, mesmo caso da Flor de Lis, que a gente já falou aqui. Ele passa por um outro tipo de julgamento. Mas, enquanto isso, outras coisas podem rolar, como, por exemplo, o afastamento dele das atividades parlamentares, né? E foi o que aconteceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o afastamento dele por 90 dias. E ele disse o seguinte: a gravidade concreta dos delitos investigados também indica a necessidade de garantia da ordem pública, escreveu o Barroso na decisão. O senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, que foi o que a gente tinha falado aqui, que isso foi o que influenciou a decisão dele. Num momento de severa escassez de recursos públicos, em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença, os policiais informaram ao ministro terem escolhido não reproduzir em seu relatório o momento em que encontraram o dinheiro, considerando a forma como os valores foram escondidos pelo senador, bem no interior das suas hastes íntimas, deixe de reproduzir tais imagens desse relatório para não gerar mais constrangimentos, que foi o que a gente já tinha citado aqui, né? E aí, gente, está sendo uma guerra política, certo? Por quê? Porque no Senado a galera já começou a questionar essa decisão. Por exemplo, o senador Ângelo Coronel, que é um integrante do Conselho de Ética do Senado, já começou a falar: mas e aí? E o direito ao contraditório? E a defesa? Por que que vai afastar ele antes dele se defender e tudo mais? Além disso, a maior voz da casa, que é o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal, está dividido, né, Lud? Por quê? Porque os dois lados são importantes para ele em relação à política, à carreira dele na política. Por quê? O Supremo Tribunal Federal está analisando uma possível brecha que permita com que ele e o Maia possam se candidatar a uma reeleição novamente. As legislações da casa não permitem isso, mas aí eles acharam a brecha e pediram para o STF analisar. Então ele depende toda a ação dele, pode respingar nisso, né? E respingar, infelizmente, não. Infelizmente tem essas questões, né? Políticas, entre aspas, né? E por outro lado, os senadores também são muito importantes para ele, porque caso a reeleição saia, quem é que vai ter que reeleger ele? Né? Os
Os
senadores.
coleguinhas, sim.
Exatamente. Então, se ele fizer alguma coisa, se os senadores se sentirem desprotegidos, aí ele já vai perder força. Então, ninguém sabe o que que vai acontecer, né? Ninguém sabe o que que vai rolar em relação a esse afastamento, qual vai ser o viés aí que o Alcolumbre vai pegar, né? Vai escolher. E aí, para terminar esse assunto, é importante a gente lembrar, né, Lugero? E também contextualizar os nossos ouvintes de que, na semana passada, como a gente falou, o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, citou que ele não queria acabar com a Lava Jato, mas que ele já acabou porque não tinha corrupção no governo dele. E aí, essa semana, a gente vê um episódio desse tão indigno, com o vice-líder do governo no Senado Federal. Jair Bolsonaro ele já citou em várias vezes que ele é amigo de Chico há mais de 20 anos e que eles têm uma espécie de relação matrimonial. Então,
União estável,
eles
né?
são uma união estável. Eles são muito juntos e por isso que ele conseguiu esse cargo de confiança de vice-líder do governo no Senado Federal. Ou seja, não somente é um cargo no governo, mas também é um cargo, ele também possui uma amizade com ele. Então, isso envolve não somente uma corrupção no governo dele, mas também envolve uma corrupção com aliados, que foi o que Dilma e Lula foram tão criticados, né? O pessoal falava: vai, todo mundo é bandido e o Lula e a Dilma não é. Inclusive, tem um print perfeito, né, do Carluxo, que o povo fica ressuscitando toda vez sobre isso. Enfim, então aconteceu isso. E também, ele foi desmentido com o próprio amigo. E também, no mesmo dia que aconteceu isso, amigo, durante o dia, o Bolsonaro falou que se houvesse corrupção no governo, ele iria botar para correr e que ele daria uma voadora no pescoço da pessoa. Então é isso, né? A gente está aguardando. Estamos aguardando, Bolsonaro, a voadora no pescoço, tá bom? Vamos ver aí.
Eu vi a live dele de quinta-feira, ele puto lá mostrando as manchetes dos jornais e dizendo assim: olha aqui, os jornais querem me associar ao que aconteceu com o senador, associar ao meu
Meu
governo.
Deus!
Uai, vai fazer o quê, vice-líder do
Associar
seu
meu
governo, meu
governo,
filho?
querido! Pelo amor de Deus! Cara, é isso que eu fico, amigo. É isso que a gente sempre fala, né? Não dá para discutir com pessoas que tiram o mínimo de uma discussão séria, que é a verdade dos fatos, que são os fatos escritos, os fatos pontuados, os fatos que todo mundo vê e a pessoa tá querendo negar. Não tem como discutir dessa forma.
Sim, tem que partir de
Então,
algum lugar, né?
gente, exatamente. Então, gente, é isso. Pensem direitinho. Por gentileza, não desista. A gente fala disso sempre aqui. Não desista das pessoas que você já vê que elas estão meio balançadas. A gente precisa derrotar esse homem em 2022, gente.
Sim.
Não, não, não é possível que a gente vá continuar com isso. Então, é isso. A
Sim.
gente espera que você encontre pelo menos R$ 200 na sua cueca, na sua calcinha. E vamos pro próximo assunto.
Ai, vamos. Ó, e a gente deu muita risada aqui, gente, mas isso é muito, na verdade, é muito triste, né, Thalita? Tomara que esse senador seja afastado mesmo desse cargo dele pelos
Exatamente.
colegas. Mas vamos pro próximo
Exatamente.
assunto. Gente, agora, a gente vai discutir um dilema e um problemão que a nossa geração vai ter que resolver. Estava até conversando isso com a Thalita. Que é a circulação de notícias com credibilidade duvidosa na internet.
Uhum.
Sobretudo nas redes sociais e sobretudo nesse período eleitoral, né? Tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. São para cargos diferentes, mas está todo mundo rolando eleição aí, né? Que acontece? Na quarta-feira dessa semana, o jornal estadunidense New York Post publicou uma notícia em que eles acusam o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, que é o atual candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democratas, de cometer tráfico de influência. Segundo a matéria do jornal do New York Post, o filho do Biden teria acertado o encontro do pai dele com um alto executivo de uma empresa de energia da Ucrânia, a Burisma. E aí, menos de um ano depois, o Joe Biden teria pressionado funcionários do governo ucraniano a demitirem o promotor que investigava a tal empresa de energia, que ele tinha se encontrado com um alto executivo dela.
Uhum.
A campanha do Biden afirmou que ele tinha outro compromisso, segundo a agenda oficial dele, enquanto ele era vice-presidente, né? Então, dizem que esse encontro não aconteceu. E aí, para provar o que eles estão afirmando no jornal, o New York Post apresentou imagens de supostos e-mails trocados entre o executivo da empresa de energia e o filho do Biden. O jornal conta que conseguiu essas informações de um equipamento do filho do Biden que teria sido esquecido por semanas numa loja de assistência técnica lá em Delaware, que é o estado em que o Biden mora. De acordo com o jornal Globo, o dono da loja, onde foi encontrado o computador, né, copiou o conteúdo do equipamento em um disco rígido e repassou para o advogado do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que é aliado do Trump. Aí, em setembro, o estrategista Steve Bannon, que é a figura central da campanha do Trump em 2016, teria avisado o jornal, o New York Post, sobre a existência dessas informações nesse computador. Além dos e-mails, a matéria traz fotos do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, e cita um vídeo no qual ele fala sobre seus problemas com drogas. O dono da loja onde foi encontrado esse computador, que é o Mac Isaac, também deu respostas meio dúbias. O jornal fala que ele, depois de ter acesso ao material do computador, chamou o FBI para que o equipamento fosse analisado. Mas numa entrevista publicada pelo site Daily Beast, o dono da loja afirmou que os agentes federais entraram em contato primeiro com ele. Ele ainda se recusou a responder se tinha contato com Giuliani, que é o parceiro do Trump, antes da suposta entrega do material. Aí, beleza. O jornal publicou essa notícia, né, gente, que, enfim, mexe com a campanha, né, que tá rolando lá, porque mexe com a imagem do Biden. Como assim? Ele pressionou o governo ucraniano para conseguir alguma vantagem, né? Enquanto ele era vice-presidente.
Uhum.
Ok. O jornal publicou essa matéria na quarta. Só que uma coisa que a gente estava lembrando é que o New York Post é um jornal conhecido pelo sensacionalismo e que pertence ao Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News, um canal que apoia o Trump, né? Então, a apuração dessa notícia foi bastante questionável. E aí, diante dessa inconsistência das fontes que foram utilizadas pelo jornal na reportagem, e já sabendo do estrago que a circulação livre de possíveis notícias falsas podem causar no resultado de uma eleição presidencial, o Twitter e o Facebook tomaram uma decisão que gerou bastante discussão. Inclusive, entre quem normalmente tem opiniões parecidas, assim, nos debates públicos e políticos, sabe? O Facebook decidiu reduzir a circulação da notícia, até que a equipe de verificação, que é terceirizada, que eles contrataram, pudesse verificar, né, se as informações eram verdadeiras ou falsas.
Uhum.
E o Twitter foi mais enérgico. O Twitter proibiu a divulgação da notícia na rede, usando a justificativa de que eles não deixavam circular notícias que tinham sido obtidas através de hackers. E aí, quando a pessoa ia twittar, aparecia a seguinte mensagem para ela, quando ele ia botar o link lá no tweet. Aparecia a mensagem: seu tweet não pôde ser enviado porque esse link foi identificado pelo Twitter ou nossos parceiros como sendo potencialmente prejudicial. Visite nossa central de ajuda para saber mais. Algumas contas conseguiram publicar reportagem antes dessa proibição. E aí essas contas foram suspensas temporariamente. Tipo a conta da campanha, a reeleição do Donald Trump, e da porta-voz da Casa Branca, que eu não sei falar o nome dela, Kalief McEnany.
Eu também não sei.
As contas foram suspensas temporariamente.
Uhum.
E aí gerou essa discussão toda. O jornalista e editor da newsletter Mail, Pedro Doria, escreveu um artigo para o jornal O Globo e afirmou que as duas plataformas agiram com incrível coragem numa decisão particularmente difícil. Pedro Doria, amiguinho de Thalita. O Pablo Hortelado, que é colunista do jornal Folha de São Paulo, não concordou com Pedro Doria, não acha que foi uma coisa corajosa. Isso, inclusive, é a manchete do artigo do Pedro, que é falando que foi uma atitude corajosa. Mas o Pablo não concorda. E aí ele fez uma série de tweets explicando por que que ele não concorda. E aí ele começa assim. É muito preocupante a censura implementada por Facebook e Twitter contra artigo do New York Post. Não é exagero retórico, as empresas estão censurando. A matéria do jornal conservador que mostra supostos vínculos do filho de Biden com uma empresa ucraniana pode ser controversa, até mesmo se mostrar falsa, mas as empresas não fizeram verificação independente e estão discricionariamente impedindo o compartilhamento. O Facebook anunciou que vai reduzir, o Twitter proibiu, né? É, ele continua. Se o princípio de impedir compartilhar reportagens com informação hackeada fosse aplicado, toda a cobertura dos cabos diplomáticos vazados pelo WikiLeaks, as denúncias de Snowden sobre a NSA ou as reportagens da Vaza Jato seriam proibidas. Verdade. Alguns analistas acham que as empresas estão dando a vitória de Biden como certa e estão realinhando suas políticas para agradar o novo partido que vai assumir a presidência, depois de serem negligentes com as postagens absurdas de Trump para agradar os republicanos. Não dá para ficar à mercê dos caprichos e das conveniências políticas das plataformas. Se não houver regulação pública da esfera digital, seguiremos tendo regulação privada e censura privada. E aí continuou. A Cristina Tardáguila, que é fundadora da agência Lupa, que checa, né, as informações de reportagens, se elas são verdadeiras ou não, ela checa também quando faz algum discurso, né, normalmente do presidente, algum ministro, ver se o que eles falaram é verdadeiro ou não. É, ela fez o seguinte tweet: Facebook e Twitter erraram ontem duas vezes, ao impedir a circulação de informações e a usar justificativas obscuras em suas decisões. Aproximam-se daquilo que todos temiam: censura privada. A luta contra a desinformação passa sempre por mais informação. E aí ela complementou dizendo: ela comenta o texto do Pedro Doria para o Globo. Ela diz: discordo 99% do querido Pedro Doria. O 1% em que coincidimos é, abre aspas, um trecho do texto do Pedro. São dribles. As duas empresas não querem admitir que usaram critérios jornalísticos para impedir que desinformação circule e afete a eleição. E aí ela fecha aspas e termina o tweet. Não há nada de corajoso em dribles obscuros. Certo, Thalita. O Pedro, depois disso, fez uma série de tweets explicando o ponto dele, né? E aí eles não estavam brigando, não. E eu também nem acredito que tenha um certo e um errado, sabe? São só entendimentos diferentes e é uma coisa que não tem uma resposta, na verdade. E aí o Pedro começa. Vamos começar do início. O que é censura? Para mim, é algo que nasce do Estado, de um dos três poderes. A mais radical defesa de liberdade de expressão que existe. A primeira emenda americana proíbe que o Congresso limite o que pode ser expresso. Não trata do que empresas podem. O New York Post foi vendido à vontade em todas as bancas para as quais foi distribuído. Seu site está no ar. Aliás, quem quiser twittar ou publicar no Face o link para as matérias, pode. Os amigos que visitarem suas timelines encontrarão tweet ou post. O que as duas redes decidiram fazer foi, ao que tudo indicar, cercear seu alcance. O que é muito, tá? Quer dizer que a maioria das pessoas não verá espontaneamente aquela notícia. Agora, o que exatamente há de extraordinário nisso? Acaso fosse um e-mail falso de Hunter Biden publicado pela Gazeta Trumpista, ninguém questionaria a decisão. Mas foi publicada por um jornal com mais de 200 anos. Tem credibilidade? Já publicou manchetes clássicas. E aí ele comenta aqui um caso, enfim. Um jornal sem qualquer credibilidade, há 3 semanas da eleição, publica uma denúncia grave sem nenhuma comprovação contra o líder das pesquisas. De novo, se fosse da Gazeta Trumpista e Face mais Twitter permitissem que se espalhasse qual fogo, o que aconteceria? Todos nós da imprensa diríamos, redes sociais permitem que fake news se espalhem para atacar adversário de Trump. Foi o que dissemos com razão em 2016. Mas como vem de um jornal, embora sensacionalista, embora sem critérios jornalísticos, aí há dúvidas. Isto resolve o problema? Não. Os critérios não são nada transparentes. Quer dizer, nas entrelinhas, o que Twitter e Facebook fizeram me parece evidente. Perceberam que houve uma tentativa de manipular as redes para produzir uma vantagem eleitoral artificial. Bloquearam. O Facebook diz que aguarda checagem. Cast Twitter diz que não distribui informação hackeada. Convencem? Não. O problema é que essas redes têm é novo. Não existe um livro de regras absolutas que possa ser escrito e vá prever todas as decisões editoriais por tomar. E aí ele fala que é editor, não sei o quê, não tem certezas. E finaliza assim. Por fim, volto ao meu princípio. O Estado tem poder de censura. É o poder de evitar que uma informação circule. Empresas privadas escolhem o que circula em suas páginas ou em suas redes. Isto resolve o problema? Não. Nas redes sociais, pouquíssimas empresas têm total acesso a bilhões de pessoas. Este tipo de alcance jamais existiu antes. Trata-se de um monopólio. Este é um problema novo que precisa ser encarado. Mas é outro problema. E aí, por fim, Thalita, o Twitter voltou atrás e permitiu a distribuição da reportagem do New York Post. Só que aí os tweets vão ser etiquetados informando que a origem da informação é suspeita. O Facebook, até onde eu pesquisei, não tinha feito nenhuma atualização do posicionamento deles. Se eles tinham diminuído mesmo a circulação ou não. Mas aí fica esse super debate aí pra gente, né? Como é que a gente faz pra evitar a circulação de notícias que a gente sabe que é falsa, mas não tem como provar que é, né? Como é que a gente vai fazer isso? O que que a gente faz?
Então, o que eu acho é o seguinte. Facebook e Twitter estão sendo massacrados há muito tempo pela falta de ação diante de fake news.
Uhum.
Certo? Então, sim, quando acontece uma questão dessa, que eu concordo com o Pedro, que é um artefato, né, um artifício utilizado há muito tempo, de soltar algum escândalo dias antes de acontecer a eleição para mudar a questão de votos, né? E durante muito tempo isso prejudicou as eleições, né? Aqui mesmo no Brasil a gente teve vários casos de escândalos, inclusive da eleição de Dilma, da reeleição e tudo mais, que foi publicado pela Folha um dia antes da eleição. Então, é uma coisa que é de se pensar. Por quê? Cara, eu sei que isso aqui vai acontecer, eu sei o que é o New York Post, eu sei que ele trabalha para extrema-direita e trabalha para o Trump, eu sei que é infundado. Então, o que eu posso fazer quanto a isso? Eu acho que a ação do Facebook foi certíssima. Eu vou diminuir a distribuição do link. Eu vou parar de soltar para tantas pessoas. Porque, imagina, igual a Cristina falou. Ah, mas não poderia ter a censura. Porque quanto mais informação, melhor. Beleza, mas ela mesma sabe que tem diversos estudos de que a informação que vem depois, tirando... desvendando a fake news que veio primeiro, tem muito menor alcance do que a primeira informação. Então, o estrago já teria sido feito. Entende? É isso que eu fico pensando. Ah, sim, ok, é uma censura, é a censura privada, pode abrir precedente, Mas eu não entendo dessa forma o que eles estão fazendo agora. Entendeu? Eu acho que é uma resposta... há um caminho que eles estão
passando há 4 anos, desde a eleição de 2016, indo em tribunais, indo e tudo mais. Então, eu acho que pouco se falou, eu acho que o Pedro está certo em falar sobre a coragem. E aí é isso, não existe uma perfeição, né? Existe esse ato, e aí, a partir de agora, como é que a gente pode caminhar? Isso é uma coisa que a gente pode fazer ou não, e tal, não sei o quê, mas não é uma coisa. Eu não achei uma coisa que foi totalmente errada.
É, eu acho que a atitude do Twitter depois de colocar essa etiqueta foi melhor, falando que a origem da informação é suspeita. Porque eu acho que dá autonomia para a pessoa decidir e não censura, né? Não tira do ar. Eu achei muito assim, radical do Twitter, amiga, de não deixar você publicar uma coisa que você quer numa rede, num perfil que é seu. Sem ter
Entendi.
certeza de que aquela informação é falsa, sabe? Eles não tinham certeza. Se eles tivessem, tipo, certeza, ok. Mas eles
Mas
não
é
tinham
uma coisa
certeza.
a se pensar, que é uma coisa que eu já estava pensando há um tempo, amigo.
Ah.
O perfil é nosso, mas a plataforma não é nossa.
É,
E
a gente
quando o
tá produzindo
Pedro
pra eles,
vira,
né?
e quando o Pedro vira e fala, empresas têm direito de saber o que vão rodar em suas plataformas, ele tá certo. A gente não comprou um espaço no Twitter. A gente escolheu fazer um acordo com ele, de que eu vou usar a plataforma, mas como todas as plataformas, eu tenho regras a seguir. Esse que é a dificuldade, né? Essa que é a questão para a gente pensar também a longo prazo, o que isso pode significar tanto para a gente como pessoa física, a gente já está vendo a questão dos dados, né? Quanto para a comunicação, quanto para todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar verdadeiramente.
E aí, o ruim é isso, né? A gente tem que ficar à mercê da decisão. Eu acho que o Estado vai ter que regular mesmo, né? É que nem falam no dilema das redes, né? Porque a gente fica à mercê, que nem o Pablo fala, à mercê da conveniência política deles. Tipo, agora pode prejudicar eles porque talvez o Biden vença, né, a eleição. E aí eles não querem se queimar com o presidente. Aí agora eles querem proibir e antes não se preocupavam? Ah, não sei.
Sim, exatamente. Então a gente tem
Vamos ver.
que ficar de olho nisso daí. Mas
Gente.
a minha crítica é que, por exemplo,
Ah.
o Pablo, ele tá pensando. O Pablo não é jornalista, o Pablo é gestor formado em gestão de políticas públicas.
É, no jornalista não.
Então, ele pensa muito sobre esse lado, tipo, ah, porque a empresa faz isso e tal, não sei o que, não sei o que. E pensa pouco no lado da comunicação. Entendeu?
Sim.
Então, tipo, eu como jornalista apaixonada, pessoa louca, a jornalista que habita em mim, que ama a verdade, fiquei feliz com a ação deles. Entendeu?
Entende?
Então, é uma coisa muito a se pensar, realmente. Não é simples, nada é simples, gente. Isso é uma
A
coisa
gente vai
que eu
ter.
sempre falo. Nada é simples, tudo é complexo.
E a gente vai ter que descobrir junto como é que a gente vai resolver esse pepinão aí, gente. Porque a nossa eleição em 2022 vai rolar muito isso. E Deus sabe que tecnologia que vai ter até lá, né?
É, exatamente. Que a gente só vai descobrir em
Isso.
2023.
Pois é.
Depois da eleição, meu pai.
Mas é isso, discutam sobre isso, gente. Falem sobre isso também com as
Discuta, mande pra
pessoas.
gente no inbox.
Exatamente. Falem as opiniões de vocês, xinguem a gente. Tô brincando, xingando. E é isso por aqui, nesse bloco foi isso. Thalita, que história é essa do
Meu
Supremo
filho,
Tribunal? Ah.
essa história aí, eu fiquei igual você, Rogério, tomando café e olhando para a janela. Eu fiquei, gente, é complexa essa história. É muito complexo,
Que história é essa, gente? Que o nosso Supremo Tribunal Federal soltou o líder de uma das maiores facções do Brasil, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Como é que pode isso, Beth?
amigo. É muito complexo.
E aí a gente vai explicar essa história desde o início aqui para vocês. Como é que o que que tá acontecendo? No ano passado, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, o saudoso Sérgio Moro, Thalita, ele propôs o pacote anticrime.
Sim.
E aí esse pacote
Famigerado
anticrime,
pacote de crime.
exatamente, ele era uma tentativa de aprimorar o combate à corrupção aqui no Brasil, né? O projeto foi aprovado no Congresso Nacional. que é o Senado e a Câmara dos Deputados. O texto original do Moro foi alterado lá no Congresso, mas foi aprovado e seguiu para a aprovação do Bolsonaro, que aprovou o texto.
Uhum.
Beleza. Por se tratar de um projeto para alterar a legislação que diz respeito aos crimes aqui no Brasil, a nova lei que foi aprovada alterou ou então ela incluiu novos artigos no Código de Processo Penal brasileiro.
Uhum.
O Código de Processo Penal, ou CPP, para quem é do direito, é o conjunto de leis que tratam das penas a serem aplicadas às pessoas que cometem algum crime aqui no Brasil.
Sim.
Cometer um crime, que pena que vai levar, entendeu? O código é isso. Ok. Dentre as alterações no CPP, que esse projeto do Moro traz, tá a alteração no artigo 316, é uma novidade. Nesse artigo, ficou determinado que toda prisão preventiva deve ser justificada após 90 dias para que ela possa ser renovada. Por exemplo, fui preso hoje.
Certíssima. Certíssima essa lei.
Pois é, fui preso hoje por prisão preventivamente, né? Aí daqui 90 dias eles vão ter que justificar. A justiça tem que justificar por que eu tenho que continuar preso. Tem que renovar. Beleza. Aí no sábado, no dia 10, a defesa de André Oliveira Macedo, o André do Rap, líder do primeiro comando da capital, mandou essa aqui pro STF, Thalita. Ó... O Ministério Público não renovou a prisão preventiva do cara, do André, e ele ainda não foi condenado. E a gente quer que ele seja liberado para que essa lei aí seja cumprida.
Uhum.
Passou os 90 dias e não...
Deixa eu falar uma coisa aqui. O povo subestima o PCC.
Uhum.
O povo acha que o PCC é uma... A gente tem, né, esse sentimento de que organizações criminosas são uma coisa meio arcaica, né? Aquele cara que fica lá... Que fica lá no, na boca de fumo, coisando, né? Só pegando dinheirinho. E não é isso, não, gente.
Uhum.
PCC é gigante. PCC tem gente grande. E inteligência.
E aí, beleza. Mandaram essa pro STF.
Pegaram a brecha! A brecha! Tô entendendo?
Estavam só esperando esses 90 dias. Tava contando o calendário.
Só.
Aí o ministro do STF, o Marco Aurélio de Mello, falou, tá bom então, realmente a lei deve ser cumprida para qualquer cidadão e não pedir a renovação mesmo não. Lili vai cantar pro André do Rap.
O que eu posso dizer, o Marco Aurélio é amante da lei, filho.
É
aquela pessoa que cumpre a lei acima de todas as coisas.
Sim. E aí o Marco Aurélio concedeu habeas corpus e o líder do PCC foi solto na manhã do sábado. Ok. À noite, Thalita, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ficou sabendo desse rolê e revogou a decisão do ministro. Na decisão, ele afirmou que a decisão do Marco Aurélio, abre aspas, tem o condão de violar gravemente a ordem pública na medida em que o paciente é apontado líder de organização criminosa de tráfico transnacional de drogas. Mas aí... O estrago já estava feito, porque o André do Rap foi solto e, claro, fugiu do país, né?
Uai, gente, reclama com o Congresso que votou o pacote anticrime, reclama com o Moro, uai.
Pois é, e o Moro... E aí, o que que acontece? Na época, Thalita, o Moro tinha pedido pro Bolsonaro vetar esse artigo e o Bolsonaro aprovou.
Ai, ai. É porque...
Deixa eu passar.
É porque é miliciano.
É
porque, gente, os condões... De Bolsonaro são enormes. Eles chegam até onde a gente nem imagina.
E aí, ok, o André do Rap fugiu do país, né? Depois que foi solto. O ministro Marco Aurélio de Mello foi duramente criticado pela opinião pública, mas o advogado e professor de Direito Penal da Escola Paulista de Direito, o Fernando Ideu, explicou que o ministro agiu corretamente.
É óbvio, gente. Ele é o guardião da lei, não é?
Sim. Ele falou, a lei está correta, afinal, a prisão antes da condenação deve ser medida excepcional. No caso concreto, nem o tribunal, nem o juiz, nem o Ministério Público, nem a polícia se preocuparam em cumprir a lei. Agora, a crítica não pode cair nas costas do Marco Aurélio. Ele cumpriu a lei e foi corajoso, porque sabia o estrago que essa decisão faria e não se intimidou. Então, primeiro o povo precisa entender que quem cometeu o erro e tornou a prisão ilegal foram as instâncias inferiores, que não renovaram.
Exatamente! Porque, Rogério, eu sou uma pessoa que sou muito crítica ao sistema prisional do nosso país. Eu sou muito crítica com essa questão das prisões. E o que que acontece, na minha visão, o que aconteceu, né? Ah, prendemos o André, beleza, tá preso, tá pronto, deixa lá. Porque é isso que as instâncias inferiores têm na sua mente. Prendeu, pronto, acabou. É por isso que as nossas cadeias estão tão cheias de gente, porque eles prendem qualquer pessoa. E aí, faltou um esmero de entender a importância do André e entender, cara, não vamos vacilar com esse caso aqui. Vamos pegar todos os prazos, vamos ver e tal, mas não, eles simplesmente cagaram. Porque eles acharam que só por estar na prisão é isso, porque é costume. É costume achar que a prisão é o último passo. E não é. A prisão é somente uma alternativa depois de um julgamento efetivo e de uma verificação, uma investigação e uma prisão bem feita.
O ministro tentou também justificar a decisão dele numa entrevista para a Folha. Ele falou: o juiz não renovou, o MP não cobrou, a polícia não representou para ele renovar. Eu não respondo pelo ato alheio. Vamos ver quem foi que claudicou. É tipo quem negligenciou, né?
Meu
Quem
Deus,
não
gente, que
teve.
ódio. Porque não fala. Vamos ver quem vacilou aí.
Sim. Mas aí, Thalita, eu fiquei pensando assim, cara. Ok, ele seguiu a lei certíssimo, ele é o guardião da lei, da Constituição. Mas, bicho, não vale um pouquinho de bom senso, né? Eu não sei, eu acho que tinha que ter uma. Pior que abre precedente, né, para as coisas, mas eu não sei, eu acho que tinha que ser caso a caso mesmo. Eu sei que não foi culpa dele, que as instâncias inferiores tinham que ter decidido, mas. Ah, eu não sei, bicho. Cara, o líder do PCC? Tu vai soltar? Mesmo assim, tipo assim, ser tão literal vale a pena num caso desse?
A gente está falando aqui desse podcast de duas decisões polêmicas: a decisão de censura e a decisão de ir a favor da lei. E elas são opostas em si. Entende? Então, cara, é muito complicado. É muito difícil.
É porque a realidade é muito mais complexa do que o que tá no papel,
Exatamente,
né?
do que o que está no papel, do que é o nosso contexto. A gente vive contextos diferentes, e é por isso que a nossa lei precisa ser aprimorada, né? Para tentar casar com os mais diversos contextos, né? Mas, amigo, olha, eu acho. É porque eu não sei, eu sei pouquíssimas coisas do Marco Aurélio, mas caberia aí, por exemplo, a gente ver a carreira dele, o que que ele defende. Se ele é um cara que tá de saco cheio com a justiça, que a justiça, caraca, velho, é possível que o Brasil ainda tá nessa, que o Brasil ainda trata o sistema prisional desse jeito, que o Brasil. Aí ele fez isso pra chocar e pra falar, velho, a gente precisa mudar. Entendeu? Igual ele falou, cara, não foi culpa minha, isso aí, ó, foi desleixo das outras galera. Então ele pode ter feito isso pra chocar também, entendeu? Que é, os nossos ministros estão se mostrando esse tipo de pessoas, né? Essas pessoas que estão tomando essas atitudes aí, meu filho, pra chocar mesmo.
Mas aí ok. Rolou isso tudo. E aí, nesse solta e prende, Thalita, acabou gerando um super mal-estar entre os ministros do Supremo, né? Porque o Fux é o presidente do STF, ele derrubou sozinho uma decisão de outro colega dele. E mesmo sendo presidente, não fica bem assim para harmonia, sabe? Para equidade entre os poderes dos ministros, que um derrube unilateralmente a decisão de outro. Então ficou esse climão, e aí eles combinaram que a decisão de decidir se o André do REP seria preso de novo ou não seria tomada pelo plenário do STF, com
Legal.
todos os ministros juntos. E aí
Legal.
eles votaram essa semana e decidiram por 9 votos a 1 que o líder do PCC deve ser preso, sim. Agora só falta encontrar ele de novo, né? Ele
Querido,
já.
ele deve já estar nas Maldivas.
Sim. Ele já ficou uma vez foragido, Thalita, 5 anos. Imagina.
Todo o dinheiro que ele deve ter.
Sim. E aí essa situação foi um prato cheio para os bolsonaristas criticarem o Supremo, né? Era tudo que eles queriam. O que,
ai,
os que querem...
Tudo é motivo para eles. Tudo eles arrumam.
É. Sim. E aí, antes de finalizar aqui esse bloco, eu quero só falar uma coisa do PCC que eu fiquei chocado, Thalita. Você falando aí do quanto eles são grandes, mas olha só isso aqui. De acordo com a edição 2498, de outubro de 2016, da revista Veja, se a facção criminosa fosse uma empresa, seria uma das maiores do país.
Sim.
Se o PCC fosse uma empresa, seria hoje a 16ª maior do país, à frente de gigantes como a montadora Volkswagen. Trata-se de um império corporativo em que os produtos são as drogas ilícitas, os clientes são dependentes químicos. Os fornecedores são criminosos paraguaios, bolivianos e colombianos. Os métodos são assassinato, a extorsão, a propina e a lavagem de dinheiro. As áreas de diversificação são os assaltos a bancos, o roubo de carga e o tráfico de armas. Apenas com a venda de drogas para o consumo no território nacional, a organização alcança um faturamento anual da ordem de 20 bilhões de reais, sem incluir as receitas com roubo de cargas e assalto a bancos.
Eles são enormes.
Gente.
É, quem eu conheço a história deles porque eu assisti uma série de mini-docs que se chama Guerras do Brasil, tá? Na Netflix. Eles contam desde a Primeira Guerra, que foi quando os brancos chegaram aqui no Brasil, até essas guerras recentes. E aí eles contam a história do PCC e do Comando Vermelho. Como é que foi, como que eles atuam, o alcance deles no país inteiro. Vale muito a pena assistir, é muito legal.
Pois é, e aí depois de ler isso, do tamanho deles, da influência aqui na América do Sul, na verdade, né? Eu fiquei pensando, como é que o ministro vê isso e solta ele, gente? Ah, sei lá, surto.
É cansaço, meu filho, é cansaço, ele quer mesmo sacudir.
É, mas foi isso, gente, que aconteceu. Esses foram os nossos blocos principais do episódio de hoje. E a gente vai para o sobrevoo de outras notícias, né?
Vamos lá, vamos que vamos. Gente, vamos começar as nossas rápidas aqui, onde a gente pincela algumas coisas que foram importantes, mas que a gente não queria dar tanta amplitude aqui no nosso podcast, mas para você ficar ligado. A gente quer falar agora, primeiramente, sobre a repercussão da contratação do jogador Robinho pelo Santos, que foi anunciado esta semana, e aí gerou uma super polêmica, porque a galera lembrou que o Robinho foi condenado em 2017, na Itália, com a suspeita de participar de uma violência sexual de grupo. Ele participou de um estupro em grupo numa discoteca, que antigo isso, numa boate lá na Itália, onde ele jogava, gente, ele jogava no Milan, né, e aí ele foi acusado por uma jovem albanesa de 23 anos, que ele estuprou ela junto com outros 5 amigos, tá, 5 amigos dele, nessa boate aí, em Milão. E aí, como é que... Pincelando rápido o caso. O que aconteceu? Ai, gente, olha, me deixa, assim, estarrecido esse caso. Por quê? Porque a menina conheceu o Robinho e alguns amigos 2 anos antes do ocorrido, ou seja, 2015. E aí, ela, depois, quando ela foi denunciar ele, ela falou que eles se divertiam, tipo, dançando e tal, nas boates. Só que, de vez em quando, ele dava umas loucas e fazia alguns atos que ela se sentia desconfortáveis. Por exemplo, uma vez eles estavam lá na boate e aí do nada ele pegou e colocou a mão dela no abdômen dele, perto do pênis. Aí, em outra ocasião, ele do nada tentou lamber o seio dela. Só que aí ela deixou passar, falando, ah, é porque tá bêbado e tal, não sei o que, não sei o que. Até o ocorrido, que era 2017, Robinho estava na boate com a sua esposa. E aí tinha mais 5 amigos, e aí um dos amigos convidou essa menina, né, que eles já eram conhecidos, era aniversário dela, ela tava comemorando o aniversário dela, ela foi com outras 3 amigas, e aí eles convidaram, né, eles têm aquele negócio de VIP, né, dos camarotes e tal, E aí, ela foi informada que ela só poderia se aproximar, né? Só entrar no camarote quando a esposa do Robinho fosse embora. E aí isso aconteceu, e aí eles chamaram elas para a mesa, e aí começaram a oferecer muita bebida. E parece que ela ficou muito bêbada. As amigas foram embora e uma falou que ia buscar ela. Aí, beleza. Aí começou alguns casos que ela falou que lembra, né? Um foi que um amigo começou a tentar beijar ela e ela não queria, de jeito nenhum. E aí ela disse que estava muito mal, que ela mal conseguia andar e tudo mais. E aí esse amigo levou ela para o camarote de um DJ que tocava lá na casa, há muito tempo, de um músico lá que tocava na casa durante muito tempo. E aí foi nesse camarote que aconteceu, quando ela viu, todos os caras estavam em cima dela, inclusive o Robinho. E aí ela lembra do Robinho forçando ela a fazer sexo oral nele, e também dele falando, perguntando para outro amigo se ele tinha camisinha, se esse amigo tinha camisinha, né? E aí ela lembra de flashes e tudo mais. E aí ela acusou. Encontraram o sêmen dele, do amigo dele, na roupa dela, né? E o que favoreceu a acusação de um jogador internacional, de um dos maiores times do mundo inteiro, foram as provas de gravações de diálogos entre ele e os amigos dele. A justiça da Itália grampeou o carro, grampeou todas as coisas que ele tinha e interceptou vários diálogos dele com amigos dele. Eles falando sobre o ocorrido. E aí, os que mais me chocaram foram um que ele falou que estava rindo porque ela estava muito bêbada e que ela não ia lembrar de nada. Então ele estava rindo porque ela não ia lembrar de nada sobre isso. E outro é o amigo, um músico, na verdade, né, que é esse músico do camarote, pergunta se ele tinha transado com ela. E aí ele fala: não, eu tentei. Olha isso. Eu tentei. Ou seja, a pessoa estava visivelmente ruim. E aí tem até uma gravação dele com o um amigo que foi condenado com ele, que é o tal do Falco. Do amigo dele falando bem assim: cara, ela estava muito ruim, ela não estava conseguindo ficar em pé. E aí o Robinho fala: sim, ela estava desse jeito. Então eles sabiam que ela não tinha condição de entender o que estava acontecendo.
Nojentos demais.
Hã?
Nojentos demais.
Sim, e aí esse músico pergunta: você transou com ela? Aí ele fala bem assim: não, eu tentei. Aí o músico fala bem assim: eu lembro de ver você colocando o pênis na boca dela. E aí ele fala bem assim: sim, mas isso não significa transar. Olha isso.
Nossa.
Olha esse pensamento. E aí o que também me deixou mais atordoada também foi porque ele fala do estupro como se fosse uma coisa normal. Eu não sei se o que se passa na cabeça dele, mas aí com outro amigo, o amigo dele falou assim: você gozou dentro dela? E aí ele falou assim: não, eu não transei com ela. O fulano, 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 que são o nome dos outros amigos, né, que foderam ela. E aí vai ter problema para eles. Então, tipo assim, ele viu aqueles homens todos fazendo, ele tava participando do ato e ele não tem nenhum remorso nas gravações. Entende? Então isso foi terrível. E aí ele foi condenado por isso. E aí o que aconteceu? O Brasil inteiro não sabia disso. Sabia que ele foi condenado, mas não sabia dos detalhes. E aí, essa semana, a mídia soltou, o Globo Esporte soltou ontem, sexta-feira, com exclusividade, essas gravações. E aí mostra todas essas questões que a gente acabou de falar aqui. E aí, antes dessas gravações do Globo Esporte, né, ele já estava sendo massacrado, né? Tanto ele quanto o Santos. Patrocinadores estavam pressionando. Alguns patrocinadores já tinham até rescindido o contrato. E aí o Robinho deu uma entrevista para a Folha dizendo que a mídia estava massacrando ele como massacra o Bolsonaro. E que ele ainda ia fazer um gol e dedicar ao Bolsonaro. Olha isso! Olha isso! E aí o presidente do time também falou, que é o Orlando Otto, defendeu ele, dizendo que o Robinho, ele não estava condenado em trânsito em julgado, né? Ou seja, ele ainda estava recorrendo na segunda instância, né? E falou assim: quem somos nós para tirar pedra no Robinho? Olha isso!
Gente, com tudo isso aí, né, que tem, com os áudios, com tudo.
Exatamente, não, e os especialistas falando. O Robinho só foi acusado, só foi condenado, um jogador caríssimo, só foi condenado porque as provas não tinham como dizer que ele era inocente. Por isso que ele foi condenado na primeira instância, gente.
Sim.
Primeiro julgamento ele já perdeu. E aí a torcida própria do Santos não aceitou. Começou a falar para a galera desistir da contratação e tudo mais. E aí o GE soltou e aí piorou a situação. E aí ontem à noite o Santos anunciou que suspendeu o contrato. E aí eles não vão mais contratar o Robinho. E aí o Robinho até fez um vídeo dizendo que ele suspendeu o contrato para tratar de coisas pessoais. Ai, ai. Ser preso, né? Suspendeu o contrato para ser preso.
Amiga, eu fiquei muito assustada assim com aquele áudio que eu te mandei dele, principalmente o final, ele falando: "Ah, é a Globo, a emissora do demônio, dá para ver pela programação deles".
Exatamente.
Gente, que coisa nada a ver.
Eu assim, eu não quis mais ver nada do caso. E aí quando eu vi que tinha saído esse áudio que ele tava falando que era uma coisa do demônio, que o que estavam fazendo, gente, coisa do demônio deve ser estuprar, né? Uma mulher que não sabia de nada o que estava acontecendo e ainda deixar outros quatro homens estuprarem ela.
Uhum. Mas
não.
É bem da estirpe mesmo de Bolsonaro, né? É bem o tipinho.
Ai, que nojo. Mas é isso, né? Bolsonarista nunca decepciona. Não falha nunca.
Não falha nunca. Ai, que nojo.
Mas vamos passar ao próximo assunto. Vamos ficar com raiva de outra coisa.
Ai, ai, bora. A gente vai ficar com raiva agora porque a gente não pode comprar os novos iPhones. Que já estão aí no. Não, acho que ainda não estão no mercado, mas já foram lançados pela Apple essa semana.
Querido, eu tô aí com raiva porque eles são capitalistas demais, entendeu? Se eu trabalhar, eu posso comprar, entendeu? Mas eu não quero é comprar.
Ai, Thalita, tem que contribuir pra diminuir a emissão de gás de.
De carbono.
De carbono.
Pois
é, a newsletter do meio contou as novidades pra gente dos novos iPhones essa semana. É, são quatro novos iPhones que vão chegar às lojas esse ano e todos são capazes de encarar as redes 5G, né? Que é a inovação, assim, de acesso à internet, né? Móvel. Hoje a gente tem o 4G. Como esperado, os aparelhos lembram o iPhone 4, suas bordas retilíneas e as quinas curvas. E a tela tem algo que a Apple batizou como escudo de cerâmica. E diz a empresa, é quatro vezes mais resistente a quedas. O iPhone 12
ai, ai.
Mini tem uma tela de 5,4 polegadas e o corpo é menor do que muitos modelos antigos do aparelho. Tem preto, vermelho, verde ou azul. O iPhone 12, com tela de 6,1 polegadas, tem duas câmeras e vem nas mesmas cores. Os outros dois modelos são maiores do que iPhones costumam ser. O iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max têm três lentes, grande angular, ultra grande angular e uma tele de 65mm. Esses dois vêm também com um sensor LiDAR, que permite mapear tridimensionalmente um espaço físico para alavancar aplicações de realidade aumentada. Gente do céu, pelo amor de Deus. Além de ajudar
com o
foco...
Onde a gente vai parar?
Sim. Além de ajudar com o foco quando a luz é pouca. O modelo mais barato vai sair por $699 e o mais caro por $1.099. Lá nos Estados Unidos, né? Ele chega em 23 de outubro. Nos Estados Unidos também. Os outros em 13 de novembro. Ela também lançou a Apple, Thalita, o novo HomePod Mini. Eu não sabia nem o que era isso, gente. Uma versão menor de sua caixa de som inteligente. Segundo o meio, a newsletter, vem com um preço agressivo para o mercado americano, $99. O exterior da caixinha de som é de tecido em trama como o modelo maior. O aparelho pode ser comprado em preto ou branco. Tem a forma de uma esfera. Além de seu próprio serviço de música, aceita Pandora, Amazon Music, iHeartRadio. Só não aceita o Spotify. Ué, por quê?
Ué, por que você acha? Vai concorrente, uai.
Ah, é verdade, verdade. É, não aceita
Concorrente
Spotify.
totalmente. Então, ele faz. É, tem parcerias com a Amazon Music e tal, mas ele não aceita o Spotify porque é concorrente do iTunes, concorrente de todas essas coisas aí, né?
Entendi. Pois é, gente, tá aí, vai chegar caríssimo, caríssimo pra gente. E é isso, né?
É, gente, é o iPhone que vai vir e você vai ter que gastar mais R$ 1.000 para comprar um carregador, porque eles vão subir
Ah, é?
totalmente. E além
Tem isso.
disso, porque não vai vir na caixa. E além disso, eles aumentaram aqui no Brasil já. Não somente o iPhone 12 vai vir com preço alto, mas eles já aumentaram o preço do iPhone SE, que foi a última geração agora, que foi lançada há pouco tempo, do iPhone XR e do iPhone 11. Já tá absurdo. Tem um desses iPhones, eu acho que é o 11, aumentou mais de R$ 2.000. Então, o preço tá absurdo, queridos. E aí, o que eu falei pro Lud? Pra quê? Gente, eles já têm muito dinheiro. Pra que fazer isso?
Sim.
Sabe? Ai, triste. Eu que vou cuidar do meu iPhone aqui, ó. Pra até eu ter 30, 30 anos, não, que eu já tô quase dos 30 anos. Pra até eu ter 50 anos, eu vou precisar trocar, meu filho. Quero ver como que é o nome?
Obsolescência programada,
É,
né?
quero ver quem é que
Ai,
vai me vencer. Quero ver.
ai. Thalita, a Thalita é comunista de iPhone, viu, gente?
E você trocou agora porque deu pau? Ai, ai.
Eu sou Xiaomi, eu sou comunista de verdade.
Falsão, falsão. Ai, ai. Mas enfim, gente, vamos lá. Se, gente, é sério. Não. Vamos de trabalho. Vamos de trabalho pra gente poder destronar esse povo.
Vamos para os nossos quadros.
Não foi trending, mas deveria.
Gente, a gente tem uma notícia do Não Foi Trend perfeita, tá? Não Foi Trend, como você sabe, é aquelas notícias ou aqueles fatos que ocorreram que não teve tanta repercussão, mas que são dignos disso, seja pro mal ou seja pro bem. E aí, essa semana a gente tem uma coisa muito boa, gente, é que a influencer digital, a pequena Lou, participou das gravações do novo clipe do DJ Dennis DJ, né, que se chama Novo Normal. E aí, além dela, também foi convidado outro influencer digital, o Yarley. Eles têm deficiência física, né, mas eles estão no clipe. E aí, o Ryan Milhomem, que jogou no Twitter esse print desse um pouquinho dos bastidores do clipe, né? E, gente, é bom demais! Meu Deus, é muito bom! A gente vai retweetar isso. A gente vai retweetar
Sim.
pra vocês porque é bom e vamos ficar de olho porque quando lançar, que vai ser no dia 23 de outubro, semana que vem, a gente
Sim.
vê aí porque tá lindo, tá incrível e ela é maravilhosa, né, gente? E é
Sim,
uma
nossa, eu
coisa...
sou.
É, o Lud é fãzão. É uma coisa legal, amigo. Você já percebeu que todas essas coisas em que pessoas que possuem algum tipo de deficiência, todos esses clipes são do ritmo de funk ou rap? Você pode
Nunca parei para
perceber.
pensar.
Você pode perceber que eles estão com uma atitude normal, porque a gente vai retweetar, vocês vão ver, gente, eles dançando, perfeito, se acabando, se divertindo. Vocês vão ver o que que vai acontecer. Todos os outros ritmos não trazem, ou quando trazem é aquela questão do tipo, ai, frágeis, ou ai, angelicais e tal, e blá blá blá.
Sim.
Você vê, o Emicida trouxe no amarelo uma galera diferente também, andando e dançando e fazendo um monte de coisa. E aí tem várias questões dessa forma. E é muito legal a gente pensar dessa forma, porque somente os ritmos que são mais próximos do povo. Que representam o povo, como eles são
Sim.
realmente, sem nenhuma máscara. E eu acho isso muito legal.
Sim. Vale lembrar que o Yarley é o famoso do Trava na Beleza, né, Thalita?
Bufo, querido!
Gente, é eu com a Thalita todo dia quando ela me manda o áudio. Fale baixo! Fale
Assonso!
baixo! Fale baixo comigo!
Fale baixo! E aí, eu mandei outro Lute que eu falei: bem assim, ó, Lute, isso aqui sou eu já. Que o Yali vai e começa a travar. Faliba, é, não. Como que ele chamou ela?
Eu não sei, eu não lembro.
Que coisa que eu te mandei, que ela começa a gritar. Oca!
Ah, sim. O que é que tu tem, mulher?
O que isso! Que tu tem? Mulher, o que é que tu tem? Oca! Oca! Desse jeito já, gente, nesse semestre, tá? Daqui é só pra baixo aqui, meu filho.
Aí é sete matérias no lombo, gente.
Sete matérias no lombo, tá? Um estádio, frilas, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Que tá terminando, tá mais perto do fim do que do começo.
É, com certeza.
É mas... isso. Então vamos para o tweet lixo.
Vamos.
Do it lixo da semana.
É, gente, no nosso tweet lixo, a gente traz alguém que falou alguma besteira, alguma bobeira, que foi um escrotinho no Twitter durante a semana. E essa semana, infelizmente, foi o ex-candidato à presidência de 2018, Fernando Haddad, quem vacilou na internet, no Twitter. Ele fez o seguinte tweet. Tem casa grande que vale a pena. E aí colocou a imagem do comentarista de futebol, né? De esporte em geral, na verdade. Não é só de futebol, Thalito Casagrande. Acho que é só futebol, né?
Só futebol.
É, ele coloca uma imagem do comentarista de futebol, Casagrande. É... porque ele tava falando que o Casagrande tinha feito uma coisa boa porque ele tinha ido contra o Robinho no Globo Esporte, falando que a atitude do Robinho realmente era péssima, que o Santos não devia contratar ele. Aí o Haddad achou de bom tom fazer um tweet escrevendo que tem casa grande que vale a pena, fazendo uma alusão à casa grande do período da escravidão no Brasil. Que a casa grande daquela época era ruim, mas tem casa grande que vale a pena. E aí os twitteiros se revoltaram porque é incrível como as pessoas acham, se sentem livres, Thalita, para fazer piada com um período... que foi terrível, né, da nossa história.
Sim.
Como a gente não tem liberdade, por exemplo, e nem deve ter, na verdade, para fazer uma piada com o Holocausto, como isso choca, mas como tem liberdade para fazer uma piada com o período da escravidão.
Sim, e qualquer trocadilho é tenso, né? E isso é uma das coisas mais discutidas na comédia. Eu sou uma pessoa que acompanha muito comédia, muito stand-up, e... o meu limite é essa questão. Até onde vai dar pra fazer essas piadas? E aí tem alguns comediantes que falam que não tem limite, que é piada, piada. Só que eu acredito que não. Porque toca muitas coisas, né? Então, foi triste. Foi muito triste.
Sim. Sim, e como mesmo uma pessoa que é progressista, né? Que é de esquerda, uma pessoa que é um professor, um sociólogo, ok, que não deve ser ele só que cuida das redes dele, né? Mas eu não sei, eu queria que tivesse o meu aval se vai estar no meu nome, né? Mas sim. Como mesmo a gente não tá...
Mas tu é chatão. Né?
Ai, ai, mas como mesmo a gente não tá imune a isso, né? A passar por isso. Como vale sempre estar repensando tudo que a gente faz, que a gente fala, né? O que a gente pensa.
Toda a vida.
Porque mesmo o Haddad passou por isso agora. Ele apagou o tweet e se retratou depois, mas fica aí marcado, né? Pra sempre.
Foi feito, já foi feito, né?
É. E esse foi o nosso tweet list da semana, infelizmente, viu, Haddad? Não conte comigo, brancos, que se dizem antirracistas, mas... continuam praticando racismo. Racismo recreativo, isso. Lembrei aqui agora, Thalita. Racismo recreativo. Achar que dá pra rir com situações que remetem a racismo ou coisas desse tipo.
Massa.
A gente falou aqui uma vez, lembra, de racismo recreativo? Não sei com o que foi. Já foi tanto assunto aqui, gente. Isso aqui é um catálogo.
Aqui
enciclopédia.
A gente já passou por muitos tipos de racismo aqui, viu?
Ai, ai. Mas é isso, esse foi o nosso tweet list da semana.
Gente, então é isso. Nosso episódio 23 fica por aqui. Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. É um prazer estar aqui, a gente comentar e colocar pulguinhas atrás da orelha de vocês. E eu quero muito, eu queria muito, sabe, Lud, um dia ter uma mesa redonda só de quem ouve a gente pra saber as opiniões deles sobre as coisas que a gente fala. Tipo, hoje, você foi a favor ou não da censura? Você acha que o Marco Aurélio tava certo ou não? Tudo mais. É, mas é isso. Se você quiser, fique livre pra mandar uma mensagem pra gente. É, do que você achou, o que você pensa. E é isso. Até semana que vem. Se cuidem.
Sim. Essa mesa redonda ia acabar em tapa, hein? Ia acabar em...
Que horror, Lugiero. Lugiero é bagueiro, já falei pra vocês.
Tu não fala... Eu falei, tá certo sim! Não, tô brincando, sou diplomático.
Uhum.
É... Gente, pra terminar esse episódio, a gente vai deixar vocês com um trechinho de Trevo, Figuinha e Suor na Camisa. Que é uma Isso. música que o Emicida lançou com a Ivete. Esses dias, né, Thalita?
Sim, faz umas 2 semanas.
Sim, e é uma delicinha, assim. E fala muito sobre positividade, sobre continuar, sobre... Tem uma história, ser um vencedor. E eu e Thalita temos novidades para vocês, que a gente comentou brevemente no episódio passado, né? Mas Thalita vai... É, não é nem realizar um sonho, né? Mas começar a realizar um sonho de trabalhar em redação de jornal. Já trabalhou, mas vai dar continuidade para isso, que ela vai pro Correio Brasiliense.
Uhul!
Né? E eu vou trabalhar na Ambev.
Porque... Lindo! Perfeito, fazendo o que ele sempre quis fazer.
Sim, participei do processo seletivo de estágio deles. Fiquei um tempão estudando, e aí eu consegui ser aprovado, e aí vou pra lá.
Bancou 350 pessoas.
Chique.
Ai, ai.
E aí essa música é tudo, é assim, essas três palavrinhas é trevo, a sorte, a Thalita e eu não teve muita sorte.
Não. Suor na camisa mesmo.
Mas a figuinha e o suor na camisa, a gente pode contar com isso aí, né, Thalita?
Pode, com certeza.
Então a gente vai deixar vocês com um trechinho dessa música que é ótimo e ouçam ela toda. Até semana que vem, beijo.
Beijo!
Todo dia, que nem o sol, cortando o horizonte.
Agora vai.
Se cada aurora é uma chance, agora é olho no lance. É tipo uma revanche no front. Então nesse momento, é
meu talento.
Pra ser a boa nova
todo tempo.
De longe como monges, vou nos bondes onde a fé transforma casas em templos. Eu sou o sonho dos meus pais, que era um sonho dos avós, que era um sonho dos meus ancestrais. Vitória é o sonho dos olhares que nos aguardam nos lares, crendo que na volta somos mais.